Partido Socialista. Os portugueses desesperam às portas dos centros de saúde. Esta semana, à porta do Centro de Saúde de Algueirão, Meio Martins, alguém dizia: a saúde em Portugal é uma vergonha. Palavras duras, mas verdadeiras, que dizem tudo sobre o desespero de milhões de portugueses no final deste desgoverno socialista. O que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é: agora que já de nada interessam as vossas receitas de banha da cobra, o que tem a dizer aos portugueses obrigados a ir de madrugada para os centros de saúde para marcar uma simples consulta e que muitas vezes voltam para casa de mãos a abanar? Não sente vergonha? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado da Fátima Ramos, também do Grupo Parlamentar do PSD.
Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, existem largas centenas de pessoas que continuam internadas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde com alta clínica, o que significa que já não tinham que estar internadas, mas continuam. E continuam porquê? Porque faltam respostas, nomeadamente nos cuidados continuados, no apoio domiciliário, nas estruturas residenciais. Isto é péssimo, Senhor Secretário de Estado. É péssimo e é perigoso. E porquê? Porque para os doentes aumenta o risco de infecções, é desumano. Por outro lado, em termos de gestão também, custa muito mais dinheiro ao Estado e impede que pessoas gravemente doentes tenham acesso aos serviços. Por isso, Senhor Secretário de Estado, eu vou-lhe fazer algumas perguntas, nomeadamente... Primeira, já não lhe pergunto o que vai fazer, porque o Governo está praticamente no fim, mas o senhor consegue assumir que o Governo Socialista falhou nestes 8 anos a estas pessoas? Vou pedir desculpa às pessoas que ficaram internadas, longe das famílias, sem necessidade, e aos doentes agudos, que esperam e desesperam por tratamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, um debate que surge no momento em que sabemos que o Governo está demitido, mas o Serviço Nacional de Saúde não está demitido de responder perante as pessoas. Pelo contrário, enfrenta hoje exigências como nunca. É por isso que, até ao último dia, o Ministro da Saúde é responsável tanto pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde como pelas explicações que deve ao Parlamento sobre a situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. Eu hoje trago um retrato que li nas notícias sobre o programa Nascer em Segurança na Margem Sul e gostaria de confrontar o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro da Saúde, com este retrato. Tenho pena, temos todos pena, que num debate que estava anunciado há tanto tempo, o Ministro da Saúde se tenha demitido antecipadamente das suas responsabilidades, pelo menos aquelas que tem perante o Parlamento, para dar a cara por este retrato. Dizia um meio de comunicação social: de acordo com o programa Nascer em Segurança do Serviço Nacional de Saúde, no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, só é possível nascer em segurança 2 semanas por mês até ao final de dezembro. Segundo o calendário de inverno de fechos programados das maternidades, em novembro o bloco de partos do Barreiro esteve a funcionar em pleno entre os dias 6 e 12. Esta segunda-feira o serviço funciona a meio gás e só voltará a 100% da capacidade entre os dias 20 e 26 de novembro. Em dezembro, o cenário é muito semelhante, só 14 dias serão considerados seguros para dar à luz no Hospital do Barreiro. O calendário do SNS, continuava, mostra que em Portugal continental a margem sul será a área mais afetada. E continuava, olhando para a Almada, em novembro são 18 os dias em que o SNS considera seguro nascer no Hospital Garcia de Horta. Em dezembro, 16 dias e em janeiro, 19 dias. O único hospital de categoria central da Margem Sul terá o bloco partos encerrado todos os fins de semana até janeiro. As sextas-feiras não serão de fecho, mas o serviço não funcionará em pleno, o que quer dizer que naqueles dias a unidade poderá, a qualquer momento, esgotar a capacidade de resposta. Já o Centro Hospitalar de São Bernardo, em Setúbal, vive tempos preocupantes. Em novembro há 16 dias em que é considerado seguro nascer e em dezembro 17 dias. E depois o meio de comunicação social, este jornal, continuava. Caso esteja a questionar-se sobre a época festiva que está aí à porta, saiba que no dia de Natal é mais seguro optar pelos hospitais de Almada ou de Setúbal. No mesmo dia, o Barreiro não é tão seguro. Já na passagem de ano, o Hospital de Setúbal aparece no calendário como sendo a única alternativa para nascer na margem sul, já que Almada e Barreiro terão as suas maternidades encerradas e reabrem ambas a 1 de janeiro. Senhor Secretário de Estado, isto não parece o retrato de um serviço de maternidade de uma região com milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas? Isto parece a programação dos saldos de um centro comercial. É o que isto parece. A programação que o Ministério está a fazer do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente da Margem Sul, é uma programação de encerramentos. E é perante isto que o Sr. Ministro da Saúde deveria estar aqui a dar resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabela Almeida Rodrigues, pede a palavra para que efeito, Sra. Secretária de Estado. Faça favor.
Para um esclarecimento à Câmara, Sra. Presidente.
Uma interpelação à mesa, certamente.
Sim, exatamente.
Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. Apenas porque isto já foi longe demais, Sra. Deputada. Este debate está marcado há 3 semanas. As reuniões de Conselho de Ministros há muito mais do que 3 semanas, que são à quinta-feira. E é hoje que hoje, havendo reunião de Conselho de Ministros, é lá que o Sr. Ministro da Saúde está trabalhando e tomando as deliberações que têm que ser tomadas hoje para que o país e as instituições possam continuar a funcionar até março. E não é por a senhora deputada tanto querer descredibilizar o governo recorrendo a subterfúgios que são, no mínimo, ridículos, que o conseguirá fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora secretária de Estado, o senhor deputado Pedro Filipe Soares pede a palavra para que
uma
interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Por
favor. E em particular à senhora Presidente, pelo respeito que a Assembleia da República merece, porque é o órgão democraticamente eleito que fiscaliza o governo. E porque é normal, e é estranho o senhor Secretário de Estado não saber, é normal os membros do governo poderem ser substituídos no Conselho de Ministros para virem responder ao Parlamento. E por isso, Sr. Secretário de Estado, se o Governo está descredibilizado, ao Governo diz respeito sobre essa matéria, infelizmente, vai muito mais longe qualquer um de nós disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias Coelho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Ficamos a saber que o Sr. Ministro está a despachar hoje, à última da hora, muita coisa para não estar aqui presente. Ao fim de 8 anos de governação do Partido Socialista, são cada vez mais as urgências e em colapso devido à falta de médicos, sucedendo os constrangimentos e encerramentos em já quase metade dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Milhares de doentes são obrigados a esperar horas nas urgências dos hospitais públicos, como sucede em Santa Maria e no São José, em Louros e na Amadora e Sintra, mas também e fora da área metropolitana de Lisboa, Santarém, Penafiel e até em Chaves. Constrangimentos que estão a ter um impacto altamente negativo, aliás constatado já pelo INAMB, que já o denunciou. Perante este caos, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, o que tem a dizer sobre as palavras de um ministro quando diz que o sistema de saúde tem dado resposta absoluta e cabal face àquilo que acabo e acabamos aqui todos, no fundo, de enunciar. E explique-me ainda como vão funcionar as OLS e as ACS, os Agrupamentos de Centro de Saúde, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, quando os diretores executivos regressarem aos seus lugares de origem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder a estes quatro pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou responder este pacote de questões ao PSD em conjunto, se me permitem. Começar pelos cuidados subprimários, pelos médicos de medicina geral e familiar. Sim, há constrangimentos locais em determinadas situações do país, em determinadas zonas do país, e para essas zonas do país estamos a encontrar soluções pontuais, transitórias, para resolver. Mas estamos a fazer mais, estamos a implementar um conjunto de medidas que são estruturais. E essas medidas estruturais passam por aumentar a formação no âmbito da medicina geral e familiar, passa por contratar os jovens especialistas. O concurso que nós tivemos este ano, 2023, retivemos 93% dos novos jovens especialistas de medicina geral e familiar que foram formados. Retivemos-los no SNS 93% desses jovens recém-especialistas. O alargamento das USFs modelo B permitirá dar médico de família pelo menos mais 300 mil portugueses. E é assim estruturalmente que nós tratamos as questões dos cuidados subprimários no SNS. A senhora deputada falou da Rede Nacional de Cuidados Continuados e da articulação com o setor social. Nós temos vindo a reforçar a articulação com o setor social para que nós consigamos encontrar mais respostas para o que chamamos os internamentos sociais. Hoje mesmo estamos a reforçar o compromisso com as entidades do setor social no sentido de ter mais respostas disponíveis para podermos estar à altura das necessidades da nossa população. Acabei de lhe dizer, Sra. Deputada, que nós vamos alargar ainda este ano a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com mais 561 lugares, 154 lugares de convalescença, 159 lugares de média duração e reabilitação e 248 lugares de unidades de longa duração e manutenção que passarão a estar disponíveis no nosso país, atingindo a rede 10 mil lugares de internamento a partir do início do próximo ano. Além disso, com o PRR estamos a construir mais 5.500 lugares da Rede de Cuidados Continuados Integrados e é assim, mais uma vez, que estruturalmente endereçamos os problemas do SNS. O Sr. Deputado falou das OLS e falou dos ACs. Os ACs foram extintos com a criação das OLS. Aquilo que vai acontecer, Sr. Deputado, é aquilo que o Sr. Deputado André Ventura do Chega aqui dizia, é que os novos conselhos de administração vão incorporar também pessoas dos cuidados subprimários e vão incorporar também pessoas que são propostas pelas comunidades intermunicipais, fazendo com que as OLS tenham uma perspectiva integrada sobre a prestação de cuidados de saúde e fazendo com que as OLS estejam mais próximas das necessidades das pessoas. É isso que nós estamos a fazer, esta é a reorganização que as OLS nos permitem fazer no SNS. A senhora deputada do Bloco de Esquerda voltou a fazer referência às situações casuísticas que existem e a determinados constrangimentos que existem no nosso território. Mais uma vez, reforço, o SNS trabalha em rede. Os portugueses têm no SNS uma resposta que devem continuar a procurar. O SNS faz este trabalho de forma articulada, com previsibilidade, e o que nós sempre dizemos é que seja na linha saúde 24, seja nos cuidados de saúde primários, seja nas respostas que o SNS tem pelo país, ele está aí à resposta e só isso, mais uma vez, reforço, é que justifica o volume de atividade e o aumento de resposta que nós estamos a dar a mais procura que a população tem. O SNS continua a responder e é assim que ele continuará a fazer nos próximos tempos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, em 2016, o governo do Partido Socialista prometia que todos os portugueses teriam um médico de família em 2017. Sabemos que, atualmente, há mais de 1,7 milhões de portugueses sem médico de família e que, só no último ano, o Sr. Ministro da Saúde conseguiu a pouco invejável proeza de aumentar esse número em mais de 200 mil. Por isso, é ridículo fazer qualquer pergunta sobre um futuro que já não é do PS. Mas o que pergunto ao Sr. Secretário de Estado é o seguinte: considera positivos os resultados alcançados nos últimos 8 anos, tendo em conta que hoje há mais 700 mil pessoas sem médico de família do que quando o Partido